passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito bom, gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? Com a sua família. Alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado aí. Você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, nosso mestre. Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença com gratidão neste momento tão importante, ó Deus, tão maravilhoso, quando vamos estar abrindo o culto Cristo em Casa, neste momento em que milhares de pessoas estão ao alcance desta emissora. Nós louvamos o Teu nome por todas essas pessoas. Louvamos ao Teu nome pela direção desta programação. Louvamos o Teu nome pelos apresentadores também deste culto abençoado. E pedimos que o Senhor abençoe rica e preciosamente, que esta noite os louvores possam trazer candura, alento aos corações aflitos, e que a palavra ministrada alcance aos corações que precisam ouvir uma voz que seja acima da dimensão terrena, uma voz vinda do trono da Tua glória. Fale aos corações, ministra aos corações necessitados e permita que esta noite haja um culto onde o Senhor possa ser exaltado, glorificado e o Teu nome exaltado para todo sempre. Nós Te louvamos por este culto tão abençoado, o Cristo em Casa, e pedimos que esteja conosco durante todo este culto, para que o Teu nome seja em cada instante exaltado para todo sempre, porque é o nosso Deus e o Senhor reina sobre todos nós. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite abençoada em Cristo Jesus, oramos hoje e sempre. Amém.
Eu sei, alguém te machucou, talvez. É assim, a gente nem prefere. A tristeza vem e sobe, a gente desce e o coração demonstra enfraquecer. Só de amor. pra gente ter. Jesus, quero que você o receba, e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia, coração remido e limpo não vicia. Nas tristezas e amarguras do viver, porque a maior riqueza tem Jesus, toda esperança viva Ele produz. E em suas mãos estão
Álvaro Tito, riqueza, que coisa linda, né? Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração, juntamente com o pastor Paulo Afonso Generoso, ele que daqui a pouquinho vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações e agora vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer o texto para a nossa meditação nesta noite, do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 8, os versos 30 a 40, quando vamos estar pregando sobre o seguinte tema: quando estamos em cima do muro.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Muita gente trocando de idade, completando mais um ano de vida, iniciando um novo ciclo, que coisa boa, né? Hoje é dia de festa, pois é um dia que estamos comemorando o aniversário dos nossos lindos ouvintes. Eu estou muito feliz por ter esse privilégio de desejar a você, meu irmão, minha irmã, todas as bênçãos dos céus. Deus te abençoe e um abraço, companheiro Daniel Lemos Tavares, Renan Barbosa Ferreira Fonseca, Matheus Cardoso Cravo, Jorge Santos, Evandro Santos da Silva Gomes, Alisson Cabral Vanderlei, Jaqueline Ursolino Gonçalves, Fabiana dos Santos Carvalho, Janete Alves de Carvalho, Fábio Rodrigues da Silva. E para a meditação de todos vocês que trocam de idade hoje, tem aquele versículo que diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Parabéns!
Em um lugar em minha casa, se você quiser, só não repare na bagunça do meu coração.
Já faz um tempo que também não moro mais em mim. Então ouvi você bater na porta e quis abrir.
Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém. Porque é tão grande o vazio do meu coração.
Pode mudar o que quiser.
Vem fazer o que ninguém já fez por mim.
Traga tudo que é teu pois tem lugar.
Que eu seja sua casa, seu altar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você.
E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor.
Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Eu preciso de alguém, porque é tão grande o vazio do meu coração. Oh, vem morar, pode mudar o que quiser. Vem fazer o que ninguém já fez por mim. Teu, pois tem lugar. Que eu seja a sua casa, seu altar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo,
a casa é sua.
Pode entrar, eu abro a porta para receber.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
É verdade, Eliel. Nosso irmão Carlos Alberto Furlani pede oração para ele e toda a sua família, em especial pela sua vida financeira, que Deus possa estar abençoando. A irmã Viviane de Araruama pede oração para ela e toda a sua amada família. Nossa irmã Marta Monteiro pede oração para sua saúde. A irmã pede cura e restabelecimento de sua saúde em nome de Jesus. Nossa irmã Mara, de Nova Iguaçu, pede oração para ela e toda a sua família. Ela é de Cabo Sul. E o nosso irmão Sérgio Pinheiro, de Pedra de Guaratiba, pede oração para ele e para suas tias e sua amada avó. Caso seu pedido não tenha ido para o ar hoje, nós vamos colocando ao longo das semanas, tá bom? São muitos pedidos chegando, mas nós iremos colocar no ar, tá bom? Estaremos orando agora, nesse momento, pelos nossos pedidos de oração.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, nós temos a oportunidade de estar intercedendo a Deus por muitos e muitos pedidos que chegam ao programa da Igreja Cristo em Casa. São pessoas que estão, ó Deus, necessitadas do apoio, da oração de todo o povo que crê no Senhor Jesus. Por isso nós trazemos a tua presença, ó Deus, pela oração, todos esses pedidos. Há pessoas enfermas, há pessoas com problemas sérios de financeiros, os mais variados problemas, e elas não sabem o que fazer. Mas o Senhor é Deus, um Deus todo-poderoso, que pode agir agora, através da nossa oração, em favor destas pessoas, para que elas sejam, ó Deus, libertas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam abençoadas e possam, então, dar um testemunho público da sua grandeza, do seu amor, da sua bondade. Nós celebramos ao teu nome e entregamos todos esses pedidos em tuas mãos, e que haja milagres, e que esses milagres sejam testemunhos da tua grandeza. Nós louvamos o teu nome e entregamos todos esses pedidos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Mas olha o que esse Senhor Jesus faz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Obrigada, Jesus. Uma nova história começou em mim.
Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí, cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos em São João, capítulo de número 8, diz o seguinte, e vai do verso 33 até o 40. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, Logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe, não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus possa nos fazer compreender por que nós usamos este tema quando estamos em cima do muro. Porque é exatamente o que a gente vê neste texto. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Na verdade, quando se tem que decidir alguma coisa na vida, o crente não pode ficar em cima do muro e concordar com o que os outros querem e não o que ele efetivamente quer. Pilatos é o exemplo de uma pessoa que tinha poder, autoridade para decidir a favor de Jesus. Mas ele preferiu lavar as suas mãos em água lustral e abrir mão e ficar em cima de um muro. Ficou em cima do muro? Sim. Então a mensagem, a palavra que queremos trazer ao seu coração nesta noite é saia de cima do muro. Porque esta é a pior posição que alguém pode se encontrar, especialmente no que concerne a fé. E aí eu faço questão de frisar que esta é uma frase de uma senhora chamada Fabiane ou Fabiana do Nascimento. E eu tenho o propósito nesta pregação de fazer com que você não se torne uma pessoa imparcial na tomada de decisões na vida. pois a imparcialidade prova que a pessoa não tem personalidade e não sabe o que quer. Pilatos é um nome emblemático na crucificação de Jesus. Ele vai aparecer 54 vezes no Novo Testamento. Seu nome completo era Pôncio Pilatos, esse homo, eis o homem. Conhecido como Pilatos, Pôncius Pilatos, ele foi procurador da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36 da era cristã. Os evangelhos citam que ele era um ferrenho inimigo de Herodes, aquele Herodes Antipas, mas ficaram amigos após ele ter recebido Cristo das mãos de Pilatos em face de Jesus ser galileu, ou seja, ser da Galileia. O grande sábio Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, ele afirma que Pilatos caiu em desgraça junto ao imperador e cometeu suicídio por volta do ano 37 d.C. Hoje, os estudiosos afirmam que o título melhor para ele seria o de prefeito e não o de governador. Mas, na minha humilde reflexão, eu dou a este homem um título de o homem que ficou em cima do muro. E eu quero trazer algumas verdades para a nossa reflexão desta noite, porque, em primeiro lugar, Jesus foi apresentado diante de Pilatos para ser julgado. Conforme relata os evangelhos, após Jesus ser preso, ele foi conduzido ao Sinédrio, onde, num julgamento sumário, foi considerado réu de morte. Seguidamente, ele foi conduzido à presença de Pilatos, que, na verdade, nele não encontrou crime algum, mas também não o absolveu, pois só Roma poderia aplicar a pena de morte, por isso que os judeus mandaram para ele. Os judeus não poderiam praticar esse ato, seria um ato criminoso. O evangelista João afirma que Jesus foi apresentado diante das autoridades romanas em três momentos. Primeiro momento, diante de Pilatos, conforme registro de João no capítulo 18, versos 18 a 38. Num segundo momento, Jesus foi apresentado diante de Herodes. Podemos ler isto no capítulo 23, versos 5 a 12 do Evangelho, segundo escreveu São Lucas. E num terceiro momento, diante de Pilatos, outra vez, conforme registro do evangelista João no capítulo 18, verso 39. Então Pilatos, ele faz alguns questionamentos com Jesus. E ao final, seguindo uma tradição da época e de Roma, propõe a multidão entre escolher Jesus e Barrabás. Ele propõe a multidão: vocês então decidam quem será solto e quem deverá ser crucificado, Barrabás e Jesus. E a multidão escolheu libertar Barrabás. Quando você vê as pessoas sofrendo, quando você vê a multidão sendo levada de um lado para o outro, passando privações, tendo dificuldades, a gente tem que olhar para o texto aqui, ó. Foi a multidão que escolheu Barrabás. Às vezes as pessoas fazem suas escolhas e depois quer culpar alguém. Na verdade, as nossas escolhas definem e decidem o nosso amanhã. E a multidão, pior do que escolher Barrabás, foi clamar por matar a Jesus. Pilatos, então, para fazer média com o povo, mandou açoitá-lo e o reapresentou à multidão, que enfurecida bradava: crucifica-o, crucifica-o. Assim, mais atemorizado, declara Jesus. Olha o que Pilatos declara: não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Meu querido irmão, esta revelação prova que Pilatos tinha o que em direito nós chamamos de ius sanguinis, ou seja, direito de sangue, pois só o Sinédrio não podia pronunciar a pena de morte, pois era uma espécie de júri com veredictum. Não obrigava os juízes romanos a cumprir a pena. Isto tem apoio na Bíblia, segundo João 18:31. Pilatos, então, estava de mãos livres para condenar ou absolver Jesus, mas não o fez. O que fez? Ficou em cima do muro. E tentando aplacar o clamor da sua consciência, a voz da consciência externa, entre aspas, que era da sua esposa, que disse: olha, não se meta na causa deste homem, que eu tive um sonho muito perturbador por conta disso. Mas ele então vai, lava suas mãos em água lustral, em ato de libação purgatório, para se livrar, para se imiscuir do seu pecado. Mas isso nada lhe adiantou. Então, Jesus se apresenta diante de Pilato para ser julgado, e este se apresenta diante de Jesus como um homem em cima do muro. Segundo ponto que eu quero considerar com você, meu querido irmão, meu querido amigo, é que Pilatos declara Jesus inocente, mas não decide libertá-lo. Os evangelhos referem-se a Pilatos como governador, mas a rigor ele era prefeito, e como tal ele tinha que manter a ordem na província e também administrá-la, tanto judicial como economicamente. Isso era o dever dele, dever legal. Portanto, ele deveria estar à frente do sistema judicial, e ele assim fazia. Mas em suas declarações haviam dúvidas, ou, corrigindo, havia dúvidas. E ele faz algumas perguntas e alguns questionamentos. Que acusação trazeis contra este homem? Isto está em João 18, versículo 29. E ele pergunta: tu és o rei dos judeus? João 18, 33. Depois ele mesmo diz: não acho nele crime algum? João 18, 38. Depois ele questiona Jesus de onde ele era? João 19, verso 7. Depois ele fica atemorizado quando o povo quer crucificar a Jesus? João 19, 8. Então ele tenta soltar Jesus, mas se deixa influenciar pela turba? João 19, 12. Certo autor, sobre esta questão, disse o seguinte: a pior coisa é ficar em cima do muro, pois a qualquer momento tu podes cair para um lado que não queria. Então, qual é a lição que nós queremos trazer para a nossa reflexão? Nós não podemos ser uma pessoa, e não devemos ser uma pessoa, que fica em cima do muro, que não decide a vida, que não decide os projetos, que não decide a sua eternidade, que não decide a sua vida. De nada adianta termos essa capacidade de decidir, mas não decidimos. Então, de que adianta? De que adianta escolher? Nós temos a capacidade de escolher, mas não escolhemos. De fazer, podemos fazer, mas não fazemos. Isto demonstra também omissão, ou seja, uma posição em cima do muro. Não podemos servir a dois senhores. Pilato não decidiu por sua própria convicção de julgador, mas entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. Então, qual é a lição também que a gente pode extrair desse texto sobre o tema crentes ou pessoas que ficam em cima do muro? Lavar as mãos não nos isenta de nossa responsabilidade. A origem do ato de lavar as mãos é interessante, porque a lei prescrevia que os sacerdotes lavassem as suas mãos numa bacia. Isso está escrito em Êxodo 30, versículo 18. Em se encontrando uma pessoa assassinada e não podendo determinar o assassino,
havia um ritual prescrito em Deuteronômio 21, versos 1 a 8, e os anciãos deveriam lavar as mãos sobre a novilha, denotando a sua inocência com respeito ao assassinato. Há algumas outras prescrições sobre o ato de lavar as mãos que se encontram em Levítico 15, 19 e também no livro de Salmos 26 e 6. No caso de Pilatos, ele tentou em vão, ele estava achando que poderia com esse ato se isentar da culpa de sangue em relação à morte de Jesus, por lavar as mãos diante do povo, mas isto não o livrou da responsabilidade pela morte de Jesus. Então, no caso, ele tentou em vão isentar-se da culpa de sangue. Há um outro ponto a considerar, é o servo de Deus não pode, entre aspas, agora eu vou botar essa palavra, lavar as mãos, fecha aspas, tentando isentar-se de suas responsabilidades. Indistintamente, todos nós somos responsáveis por nossos deveres, por nossas ações, por nossos procedimentos condizentes com a nossa posição no reino de Deus. Como, por exemplo, você não está isento da pregação do evangelho, do testemunho cristão, da manutenção da casa de Deus. Você não está isento de evitar falar do irmão pelas costas, o visitar os necessitados, o viver de uma vida de santificação, ou viver em comunhão. Você não pode se isentar disso. Você não pode se isentar de nada disso. Não pode se isentar também de ser fiel. Por isso, a nossa maior decisão não é lavar as mãos, mas é lavar a alma. Tem muito crente que acha que ele não fazendo determinadas coisas, que está tudo bem. Não, não é assim que funciona no reino. E eu vou repetir, o testemunho cristão, a manutenção da casa de Deus, o evitar falar do irmão pelas costas, o visitar os necessitados, viver de uma vida de santificação, viver em comunhão e ser fiel, a gente lavar as mãos sobre isso não nos isenta da responsabilidade. Ademais, a vida é feita de escolhas. Pilatos poderia ter evitado seu envolvimento no julgamento de Jesus se tivesse envolvido com o próprio Jesus. Ademais, ele não observou algumas questões importantes. A primeira coisa, a mensagem pregada a ele por sua esposa para que não entrasse na questão daquele justo, pois ela muito sofreu num sonho por causa dele. Isso foi um alerta de Deus para ele. Ele poderia ter inocentado Jesus por sentença, ele tinha autoridade legal. E você pode ler isso em João 19, 10. Ele não deveria aceitar a pressão da turba, mas agir por livre convencimento. Ele não deveria lavar as mãos do caso, declarando-se inocente, pois ele sabia que Jesus era justo, mas decidiu ficar em cima do muro. Não deveria realizar o julgamento, porque era noite e véspera de um sábado religioso, e isto era contra a lei. Mas ele decidiu ficar em cima do muro. Poderia soltar Jesus por ocasião da Páscoa, sim, e manter Barrabás preso, sim, por ser um ladrão, salteador e assassino, mas não o fez, preferiu ficar em cima do muro. Então, a rigor, meu querido irmão, tem muita gente na igreja ficando em cima do muro. Pessoas que achando que não fazendo e deixando isso por conta do ministério, por conta dos irmãos, que ele está bem. A rigor, todos nós temos responsabilidades. Quando Deus nos formou com três capacidades. A capacidade de saber, a capacidade de sentir e a capacidade de escolher. Mas Deus, sabendo que os homens têm dificuldade de escolha, Deus ainda é tão maravilhoso, tão gracioso, tão poderoso, que ele faz uma proposta. Ele diz, eis aqui a bênção e a maldição. Aí ainda diz, olha, eu vou dar para vocês as consequências da maldição e os resultados da bênção.
ainda dá cola, porque ele diz, olha, eu aconselho você a escolher a bênção, mas ainda assim, há pessoas que escolhem a maldição. E ainda há o outro grupo que é o pior ainda, que é aquele que fica em cima do muro, não vai nem para um lado nem para outro. Tem pessoas que estão vivendo uma vida em cima do muro, não tomam decisões na vida, esperam as coisas acontecerem. E por que que as coisas acontecem? Acontecem porque acontecem. Outras coisas acontecem porque é o fluxo natural da vida. Mas nós, às vezes, nos isentamos de nossas responsabilidades ou imaginamos que estamos isentos exatamente porque nós não queremos compromisso. E pessoas que ficam em cima do muro são pessoas que não têm compromisso nem consigo mesmas, nem com Deus. E nesta noite, a mensagem de advertência para você é quando se tem que decidir alguma coisa na vida, o crente não pode ficar em cima do muro e concordar com o que os outros querem e não o que ele efetivamente quer. Eu quero orientar você, no nome de Jesus, a não ser imparcial na tomada de decisões, pois a imparcialidade prova que a pessoa não tem personalidade, não sabe o que quer da vida, mas Deus quer que você escolha. E Deus oferece essa oportunidade. Escolhei hoje a quem servais, disse Josué no capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje. Então Deus está fazendo uma proposta muito séria para você. Escolha hoje o que que você quer fazer. Ademais, como eu já disse, a vida é feita de escolhas. Que Deus possa trazer a sua mente, ao seu coração, que você tem que escolher. Minha irmã, você tem que tomar uma decisão. Não pode ficar em cima do muro. Meu irmão, você também tem que escolher. Você não pode ficar em cima do muro. Moço, você tem que escolher. Você não pode ficar em cima do muro. Obreiro, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher. Tem que tomar uma decisão. Decida o que você quer. Decida. Coloque a sua decisão na mão do Senhor. Deus vai te honrar. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida e ficamos com medo dos resultados. Ora, se você toma uma decisão consubstanciada em Deus, com base na palavra de Deus, na orientação de Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, saiba de uma coisa, todas as decisões calcadas por orientação de Deus, pela direção do Espírito Santo, são decisões que são importantes para você, para sua família, para sua igreja e para o reino de Deus. Que Deus te abençoe com esta reflexão, que o Espírito do Senhor possa compungir o seu coração a fazer escolhas certas, a trabalhar sempre com a decisão certa. E pense nisso, é o Espírito Santo que nos dirige. E muitas das vezes nós apagamos a luz, atrapalhamos a ação do Espírito Santo, porque ficamos em cima do muro e não queremos decidir. Que Deus te abençoe rica e preciosamente com esta reflexão. É o desejo do meu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi.
Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos, eu perdi, deixei as ilusões. Disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo Afonso Generoso. Agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira, o Fábio Silva. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Paulo Afonso Generoso impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, se te sentes desorientado e não sabes aonde ir, põe de lado os teus problemas, glorifica. Ele quer que nós saibamos que somos filhos de um grande rei. Levantemos, pois, irmãos, que a vitória. vitória.